Fala aí, galera! Mais um episódio para vocês do podcast Conectados na Palavra. Espero que você seja abençoado e edificado com essa palavra que vem da parte de Deus. Deus abençoe.
Pode se assentar.
Aleluia.
Deus é bom, é ou não é? Sim ou não? Você está feliz? Quem está feliz? Fala assim para a pessoa que está do seu lado: você está feliz? Agora vira para outra que você deixou no vácuo e pergunta para ela: você está feliz? Fala assim, ó: dá para ser mais feliz ou não? Com Jesus sempre dá. Amém? Meus irmãos, meu nome é Robson, eu vim lá de Santo André, São Paulo, eu faço parte da comunidade Colo de Deus, e é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez nessa tarde, podendo compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado e ministrado aos nossos corações, aquilo que Deus traz para você nessa tarde, aquilo que Deus traz para nós nessa tarde, amém? E assim, eu tenho certeza que você está aqui hoje e amanhã você veio nesse PHN, não é para ver alguém, não é para assistir alguém, amém ou não? Você veio para ser transformado, amém? Você veio para ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Eu sempre falo assim, ó, a gente vem nesses encontros, meus queridos, não é para sair daqui gostosinho, fresquinho, não. É para a gente sair daqui incomodado. Eu oro para que Deus te incomode mesmo, de tal forma que o Espírito Santo te incomode, que você fique insatisfeito com a sua vida. Amém? Quem está afim de ficar insatisfeito? Assim, ó, o que eu estou querendo dizer com insatisfeito? Deus é pouco. Deus, o que eu tenho é pouco, o Senhor tem muito mais para mim, da forma que eu estou vivendo é rasa, é ralo, o Senhor tem muito mais para mim. Deus quer nos levantar um incômodo nessa tarde, amém ou não? Fala assim pro teu irmão, Deus quer te incomodar, Deus vai te incomodar, te prepara, fala para ele, fala para ela, e abra o teu coração, amém? Aleluia. Deus tem para nós então, meus queridos, nessa tarde, uma palavra profética, uma palavra de avanço, uma palavra de determinação. Fala comigo, determinação. Eu quero dizer algo para vocês. Talvez hoje, nos nossos dias, o tempo em que nós estamos vivendo, talvez o que a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, talvez o que mais nós precisamos nos nossos dias é de uma intervenção divina. Fala assim comigo, intervenção. Nós como igreja, meus irmãos, nós estamos muito acomodados, nós estamos muito dentro do nosso conforto, da nossa, do nosso espaço gostoso, confortável. E o que mais nós precisamos nessa tarde, o que mais nós estamos nesses dias é de uma intervenção divina. Eu conversava agora há pouco com um irmão, que ele está lá na Colômbia, lá em Bogotá, ele está como missionário lá, ele ficou 7 meses, veio para o Brasil, ficou mais alguns meses, voltou para lá e está voltando agora de novo para o Brasil. Ele falava, cara, assim, ó, está me incomodando eu ter que voltar para o Brasil. Está me incomodando porque eu ando nas ruas de Bogotá e eu vejo jovens amarrados, jovens presos, aprisionados pelas drogas, pelas FARC, pelos traficantes. Eu vejo jovens assim, totalmente submissos à opressão do diabo, e eu tenho que voltar para o Brasil. Eu falei para ele, cara, mas, meu, no Brasil nós também temos. No Brasil nós também precisamos. No Brasil, cara, a gente também precisa orar pelos jovens. Aí ele falou assim para mim, cara, eu sei. Só que no Brasil a igreja está cheia. E aqui não tem ninguém. Aqui está vazio. Aqui não tem ninguém para pôr a mão nesses jovens. Aqui não tem ninguém para evangelizar esses jovens. Aqui não tem ninguém para orar e levar o batismo do Espírito Santo para esses jovens. E aí, Igreja do Brasil, eu quero falar algo para você, para mim, para nós. Nós estamos acomodados. Eu falei para ele, ó, a igreja está cheia, mas está cheia de gente sentada, está cheia de gente acomodada, está cheia de gente que precisa do mover sobrenatural de Deus para avançar. Repete comigo, avançar. E quando eu falo avançar, gente, é conquistar vidas, é conquistar almas, é conquistar pessoas para Jesus, amém ou não? Não é para encher o teu grupo de oração só, simplesmente, não. Não é para encher a sua comunidade, simplesmente, não. Mas é para encher o céu de alegria, de almas salvas por Jesus, de almas libertas por Jesus, sabe? E eu e você temos a responsabilidade de levar essas almas a Cristo. O que nós estamos fazendo aqui nesse PHN nada mais é do que levar pessoas a Jesus, amém? Não é vir assistir ninguém, não. Não é ver ninguém, não. Mas é recebermos algo de Deus, recebermos uma capacitação de Deus, recebermos uma palavra de Deus, recebermos um mover de Deus, um impulso de Deus, que nos capacite e nos leve para salvar almas. Fala assim comigo, salvar almas. Cara, assim, ó, eu gasto a minha vida e eu quero gastar a minha vida até o dia da minha morte para salvar almas. Sabe, é isso que nós precisamos. É isso que Deus quer fazer aqui nessa tarde, nesse dia. É isso que Deus colocou no meu coração para trazer para nós hoje. É uma intervenção no tempo. Fala assim comigo, intervenção no tempo. Nós estamos vivendo um tempo, amém? Você tem aí 15, 16, 20, 50, 90 anos, não sei. Você está vivendo um tempo. Eu estou vivendo um tempo. Nós estamos dentro de um tempo. O que Deus quer para nós é uma intervenção no nosso tempo. É uma mudança no nosso tempo. É uma mudança de entendimento no nosso tempo. É uma mudança de comportamento no nosso tempo. É uma mudança, meus queridos, de entender o que é o mover de Deus para nós no nosso tempo. E é isso que Deus quer fazer para nós nessa tarde. Está na hora de nós sermos incomodados. Amém ou não? Muito bem. E a gente sofre de algo assim, ó. O que que eu vejo? O que que eu tenho visto, tá? Ah, agora não. Eu não estou pronto. Eu não sei fazer. Eu não sei agir. Não, eu sou muito novo. Não, eu sou muito velho. Já passou meu tempo. Agora não dá mais. Sabe? Eu não sei falar. Eu não sei fazer. Eu não sei nada. Meus queridos, olha só. O que Deus quer falar para nós hoje é o agora não versus o agora já de Deus. Amém ou não? Fala assim, agora não versus o agora já. E isso resulta no de repente de Deus. O nosso agora não, eu não estou pronto, eu não quero, eu não sei, eu não faço, eu não consigo, versus o filho agora já. É o Kairos, agora é o tempo. Quando isso se choca, quando isso acontece, vem o de repente de Deus. Fala assim comigo, de repente de Deus. E aí, queridos, eu vejo assim, ó, muitos de nós estamos parados, travados, estacionados, não só na vida ministerial, não somente na igreja, nas coisas de Deus, mas na vida pessoal também. Muitos de nós não nos achamos prontos para nada na vida. Sabe, muitos de nós não nos achamos capazes para nada na vida. Eu não estou pronto para ser pai, eu não estou pronto para ser mãe, eu não estou pronto para arrumar um emprego melhor, eu não estou pronto para fazer uma viagem diferente, eu não estou pronto para trabalhar no grupo, eu não estou pronto. E a nossa vida está estacionada. Fala comigo, está sanado? Mas o que Deus quer falar para nós nessa tarde é que Ele está dizendo agora já. Fala comigo, agora já. Agora já, se você estiver anotando, anota isso. Agora já é igual o de repente de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Está entendendo o que eu estou falando? Nós vamos ter alguns exemplos para nos ajudar. Eu quero dizer o seguinte: o de repente de Deus é quando Ele encontra o nosso imperfeito e o perfeito de Deus nos invade. Vou reformular: quando o perfeito de Deus invade o nosso imperfeito, isso se chama milagre. Amém ou não? Presta atenção no que eu estou falando. Quando o perfeito de Deus invade o nosso imperfeito, isso se chama milagre. Quem quer um milagre nessa tarde? Deixe o perfeito de Deus invadir o seu perfeito, o seu imperfeito. Deixe o perfeito de Deus invadir o seu imperfeito. Isso se chama milagre. Existe uma intervenção divina que vai mudar a tua história, amém ou não? Existe uma intervenção divina que vai mudar o teu tempo, amém ou não? Eu quero partilhar com vocês que, para mim, na minha visão, a maior intervenção divina da história da humanidade, de todos os tempos, se chama nascimento de Jesus. Amém? A intervenção de Deus na história de Maria e de José com o nascimento de Jesus foi tão importante, mas tão importante para toda a humanidade, para toda a história, que o tempo se divide como? Antes de Cristo, depois de Cristo. É ou não é? Você está entendendo o que eu estou falando? A maior intervenção divina na humanidade em todos os tempos foi o nascimento de Cristo. Ele dividiu o tempo. Assim como eu creio, escuta o que eu vou falar. Assim como eu creio que nessa tarde Deus vai dividir o tempo de muitos aqui. E você vai ser reconhecido, você vai se reconhecer como aquele APDP. Sabe o que é AP? Antes do PHN e depois do PHN. Amém ou não? Você crê nisso ou não? Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Cara, é o seguinte, ó, a intervenção divina, ela é tão poderosa que ela foi capaz de dividir o tempo da humanidade. Abre a tua Bíblia comigo em Mateus. E ela vai ser poderosa para dividir o tempo da tua vida. Em nome de Jesus. Abre comigo em Mateus 1. Nesse PHN nós estamos falando sobre Maria. Nós estamos falando sobre a família, sobre a Sagrada Família, sobre aquilo que Deus fez através desta família. E a maior intervenção foi através dela, foi da Sagrada Família. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim na minha Bíblia, e você acompanha na sua aí. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu da seguinte forma: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, ela foi encontrada grávida no Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas, enquanto pensava nessas coisas, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então José, se levantando do sono, fez como que o anjo do Senhor mandou, tomou a ela como sua esposa, e não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito e colocou o seu nome de Jesus. Meus irmãos, olha só, eu quero pintar um quadro aqui para vocês. Imagina José e Maria, eles estavam tudo certinho, estavam noivos, casamento programado, a festa toda programada, eles já estavam talvez ali arrumando a sua casa, fazendo os preparativos, a família toda já estava esperando, a vida de José estava todinha ela programada, estruturada, caminhando, andando, no conforto, tudo certinho, tudo beleza, amém ou não? Assim como muitos de nós, né? A gente acorda, vai trabalhar, volta, vem para casa, faz a janta, come, assiste um filme, uma novela, uma TV, lê um livro, ouve uma música, vai no grupo de oração, domingo de manhã vem na missa, tal, vai no vizinho, fofoca um pouco, tudo normal, né, mãe? José estava assim, gente, estava tudo certinho, perfeito, tudo bom. Só que aí, o que aconteceu? De repente, não foi de repente? Ou José estava esperando, viu um anjo no quarto dele, na casa dele? Ah, vai vir um anjo, eu já estava esperando. A palavra diz que, de repente, apareceu um anjo e disse para José: José, Maria está grávida, Maria está esperando um bebê. Aí José fala: peraí, como assim? Como assim? Cara, assim, você imagina a bagunça na cabeça de José? Tanto que ele falou assim: eu não quero prejudicar a Maria, eu não quero, porque pela lei ela seria marginalizada, ela seria talvez expulsa da sociedade, e José, sendo um homem bom, um homem justo, ele sabia o que podia acontecer, mas ele não quis, ele falou: não, então eu vou me afastar para que ela não sofra. Só que aí, de repente, fala comigo, de repente, interrupção, de repente, intervenção, houve uma intervenção de Deus, houve uma interrupção na vida de José, houve um mover que Deus fala assim: é agora. Mas Deus, nós não estamos prontos ainda, a gente não casou. Como assim? Deus virou para José e falou assim: é o Kairos, é agora. De repente, o que para o mundo, né? Entendo que eu vou falar, o que para a sociedade seria um imperfeito, Maria está grávida sem ter casado, o que que veio? O perfeito de Deus. E ali houve um de repente na vida de José. Amém ou não? Avança um pouquinho para Lucas 1. Lucas capítulo 1, no versículo 26. Lucas 1, 26. Diz assim, ó: no sexto mês, o anjo Gabriel, que é o mensageiro, foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és agraciada, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela ficou assustada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, repete comigo, não temas. Mais forte, não temas. Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso? Repete comigo, como será isso? Visto que eu não conheço homem algum. E respondeu o anjo dizendo: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Queridos, assim ó, Maria, nessa época, ela tinha entre 13, 14, 15 anos, não se sabe ao certo, mas ela era uma menina. Ela era uma jovem prometida em casamento a José, né? E como eu já disse, estava tudo certinho. Ela estava programando a vida dela, ela já sabia com quem ela ia casar, ela já havia sido prometida com José. Estava tudo bem, estava tudo certo na vida de Maria. Estava tudo caminhando, estava tudo organizado, estava tudo projetado, tudo programado. O que aconteceu? De repente, fala comigo, de repente, veio o anjo. Ô anjo, cara, então é o seguinte, ó, se um dia você estiver na tua casa e de repente aparecer um anjo, pode crer que vem coisa aí. Amém ou não? De repente, veio um anjo e saudou Maria. E aí ela olhou para o anjo e falou: Meu Deus, o que, que é isso? Que palavras são essas? Imagina se José, que era um homem mais velho, mais maduro, já não entendeu. Imagina para uma jovem, para uma adolescente de 15 anos. É ou não é? O que, que aconteceu ali? Veio uma interrupção. Veio uma interrupção divina. Uma intervenção divina na vida de Maria. E assim, muitos de nós, meus irmãos, eu quero dizer isso aqui, muitos de nós também estamos com a nossa vida muito bem programada, com a nossa vida muito bem certinha, muito bem estruturada, muito bem programada, muito escolhida, mas Deus deseja fazer em nós um de repente. Deus quer fazer na minha vida e na sua vida um de repente. Uma intervenção que pode mudar a sua história e a história de pessoas ao teu lado. Se você está aqui hoje, é porque houve um de repente de Deus na vida de Maria e de José. Amém ou não? É verdade ou não? Faz sentido o que eu estou falando? Se você está aqui hoje, é porque houve uma intervenção divina. E assim, a intervenção divina, ela vem quanto menos a gente espera. Amém? Maria não estava esperando. José não estava esperando. De repente veio Deus, de repente veio o anjo e trouxe uma notícia que mudaria a vida de toda a humanidade. De repente veio um anjo e trouxe uma notícia que mudaria o ser de toda a humanidade. De repente veio um anjo e trouxe uma notícia que mudaria a história de toda a humanidade, que transformaria vidas, que tiraria pessoas do cativeiro, que tiraria pessoas da amargura. Meu querido irmão, Deus quer fazer em você um de repente, para que você também seja canal de graça na vida de outros, para que você também possa ser aquele que leva libertação, que leva cura, que leva salvação, que leva uma mensagem de esperança. Deus está querendo mandar alguém na tua casa, um anjo na tua casa, e de repente Ele fala assim para você: está na hora. E aí Maria disse: mas como vai ser isso? Eu não sou casada. Ela não estava pronta, amém? Ela não estava pronta. E aí eu quero dizer uma coisa para você: Deus não vai esperar você estar pronto. Amém ou não? Se Deus tiver que esperar você ficar pronto, sabe quando Ele vai intervir na tua vida? Nunca. Porque nós nunca estamos prontos para aquilo que Deus tem para nós. A gente sempre vai se achar indigno. A gente sempre vai se achar imerecedor, que não é capaz, incapacitado. É ou não é? E assim, ó, não é verdade que em algumas vezes a gente está no decorrer da nossa vida? Comigo acontece bastante isso. E aí eu estou orando, eu estou pensando: Deus, a coisa está ruim, está difícil, estou sem grana, ou sei lá, estou com problema na minha casa, na minha família, ou estou com problema com algum irmão. E aí de repente, sei lá, acontece alguma coisa. Alguém já passou por isso ou não? Quem já passou por isso? De repente, aí você fala: cara, aí de repente é uma intervenção divina. É assim, Deus, Ele não vai nos pegar preparados, mas nós sempre vamos estar esperançosos, disponíveis. Essa é a palavra. Deus espera de nós disponibilidade, amém? Quando vier o de repente de Deus, a única coisa que Deus deseja é disponibilidade. Repete comigo: disponibilidade. Quem já aqui nunca ouviu aquela frase assim? Ah, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Quem já ouviu? Todo mundo, né? É verdade, é isso mesmo. Deus, Ele não espera a gente se capacitar, Ele nos capacita, amém? E eu tenho certeza que nesses dias nós estamos sendo capacitados pelo Espírito Santo, pelo de repente de Deus. Aleluia! Só que é o seguinte: quando Deus, Ele intervém nas nossas vidas, e quando Deus nos capacita, quando Deus vem e Ele traz coisas do alto para nós, quando Ele traz mensagens, palavras, e Ele nos enche com o Espírito Santo, Ele traz junto também responsabilidades. É ou não é? Ou vocês acham que Maria simplesmente falou assim: ah, ele é o filho de Deus mesmo? Pô, a hora que ele nascer, tudo bem, ele se vira. Foi isso ou não? Não, gente, ela teve que dar leite, ela teve que amamentar, ela teve que limpar, ela teve que educar, ela teve que ensinar a falar, ela teve que ensinar a ler e escrever. A intervenção de Deus, o de repente de Deus, traz junto no pacote responsabilidades. Amém? E assim, ó, é o que eu falei no início, conversando com o meu amigo lá da Colômbia, e quando ele disse: cara, aí no Brasil tem muita gente, veio imediatamente no meu coração assim: sim, tem muita gente, mas muita gente irresponsável. Muita gente irresponsável é o que eu quero dizer. Não se responsabiliza por alguma coisa. Não se responsabiliza por algo. É muito bom, é muito gostoso a gente vir aqui no PHN, uou, e receber e tal, cara, mas assim, Deus está nos chamando para algo a mais. Deus está nos chamando para uma responsabilidade. É ser responsável por algo, por alguém, por alguma coisa. Amém ou não? Eu só tenho mais 65 minutos. Amém? Eu entendi. Então olha só, aí você pode estar falando assim: mas eu não sei se Deus me chamou, eu não sei se eu sou chamado, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se é isso que Deus quer para mim. Quem está esperando uma resposta dessa? Sinceramente, levanta a mão. Eu quero dizer para você que levantou a mão, que são poucos, são poucos. Eu quero dizer para você: sim, você é chamado. Sim, você é chamado. Todos nós somos chamados para cumprir com o Evangelho de Cristo. Todos nós somos chamados para levar o de repente de Deus para outros. Todos nós somos chamados para cumprir os propósitos de Cristo, assim como Maria cumpriu, assim como José cumpriu. Gente, não foi só um perlim-pim-pim. Ela cumpriu o propósito de Deus, ela cumpriu o propósito do Pai. E quando nós falamos que ela passa à frente, é porque ela assumiu a responsabilidade que lhe foi dada. Amém ou não? E a gente está querendo ser como Maria, sem responsabilidade, sem assumir aquilo que nós fomos chamados. Assim, ó, Londrina tem que ser conhecida como a cidade do Senhor Jesus, amém? Essa região tem que ser conhecida como aqueles que tiveram de repente de Deus e não se aguentaram e não se seguraram e não ficaram apenas sentadinhos nos bancos. Existe um mover profético de Deus para os nossos dias. Esse mover profético requer uma intervenção divina na minha e na sua vida. Deus está movendo algo. Gente, olha só, se ouve falar que 2020, a década de 20, será a década do mover de Deus na nação brasileira, amém? Cara, quem quer estar nisso? Meu irmão, eu não sei você, mas eu quero estar nisso. E para mim, para estar nisso, eu preciso dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Cara, eu não sou capaz, eu não posso. Ah, de repente Deus vai te capacitar e pronto, acabou. Amém ou não? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Rapidamente, a Sagrada Escritura, ela está cheia de exemplos do de repente de Deus. Mas eu vou dar mais alguns aqui para que a gente entenda bem isso, claro. E talvez você se encaixe em algum deles. Isaías 6:5. Isaías estava lá, foi o chamado de Isaías. E aí ele chegou, apareceu, para variar o anjo. Por isso estou falando, se o anjo aparecer para você, cuidado. Cuidado com o que ele vai falar, cuidado com a resposta. É ou não é? Porque o anjo, quando vem, ele não brinca, ele não brinca, entendeu? Ele vem para valer. E aí lá em Isaías 6 diz assim, ó: os serafins, cada um deles tinham 6 asas, cobriu a sua face, cobriu os pés, voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta movem-se, e a voz do que clamava se encheu de fumaça. A voz de Deus, a voz do Eterno. E aí Isaías disse assim: ai de mim, porque estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí voou um anjo, o serafim, na direção de Isaías, em minha direção, diz ele, tendo uma brasa viva em sua mão, o qual ele tinha tirado do altar, e colocou sobre a minha boca e disse: veja isto, tocou os teus lábios, e toda a iniquidade foi removida, e o teu pecado purificado. E também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? A quem irá por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, Isaías, ele não se sentia digno. Ele era um homem de lábios impuros. Falando no português, claro, no nosso brasileirês aqui, ele falava palavrão, entendeu? Ele era um homem maledicente. Ele é um homem que maldizia. Ele é um homem que não segurava as palavras. Ele era um homem que não tinha doçura na sua fala. E ele falou: eu não sou digno de ser profeta de Deus. Eu não sou digno porque eu sou ruim pra caramba. Só que aí o que aconteceu? De repente, veio o anjo do Senhor, o serafim, com uma brasa na mão, tocou na boca de Isaías, purificou a boca de Isaías, purificou o coração de Isaías, e aí sim Deus levantou o profeta Isaías. Talvez você está aqui nessa tarde e fica falando assim: ah, mas eu não sei falar, ah, mas eu sou muito sujo, ah, mas eu não mereço, ah, mas eu sou aquele cara ou aquela mulher que bebe, que fuma, que fala palavrão, que não conhece essas coisas de Deus. Eu estou caindo hoje de balão aqui, é a primeira vez que eu ouço falar desse troço aí. Não importa, hoje é o seu de repente, hoje é o Kairos na tua vida, hoje é o dia pleno de Deus para você. Deus vai vir e vai te transformar, amém ou não? Deus quer te restaurar, te transformar, te fazer de novo, te mudar, assim como ele fez com Isaías. Isaías foi um grande profeta, um dos profetas maiores. E aí também nós temos o exemplo de Moisés. Moisés, lá quando Deus chamou ele para libertar o povo do Egito, Moisés falou assim: ai, mas Deus, logo eu, o que eu vou fazer? Eu não sei, eu não consigo nem falar. Moisés era gago. De repente, Deus chegou para ele numa sarça ardente, no fogo, e falou: vai, que eu vou fazer com você. Moisés estava pronto, gente. Moisés estava redondinho, bonitinho. Ele não conseguia nem falar. Intervenção. Cara, intervenção divina. Se você não se sente pronto, eu quero que nessa tarde de hoje você fale: Deus, eu preciso da sua intervenção na minha vida. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei como vai ser, eu não sei como vai se dar, mas eu quero uma intervenção divina na minha vida, amém ou não? Eu não quero ficar fora disso. Coisas estão por vir. Nós pudemos ouvir ontem, em profecia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Cara, eu não quero estar fora disso. E eu quero dizer: Deus, eu ainda preciso de uma intervenção divina. Eu ainda preciso do seu de repente. Eu ainda preciso do seu perfeito no meu imperfeito. Eu preciso do seu milagre. Amém? Jeremias: ah, Senhor, eu sou apenas uma criança, sou muito novinho, não dá, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que namorar, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho. Tem mesmo, mas isso não impede de Deus agir na sua vida, amém ou não? Amém ou não? Faz sentido o que eu estou falando? Para a gente terminar, para que a gente possa orar e clamar em Deus a sua intervenção. Sabe, quando eu falo em intervenção divina, gente, eu não sei a visão que vocês têm, mas eu vou falar a visão que eu tenho. Quando eu penso em intervenção de Deus, uma ruptura de Deus no tempo, sabe aquela trovoada? Sabe aquela tempestade mais poderosa que vem raio de tudo quanto é lado? Sabe? Vocês já viram? Aqui em Londrina tem bastante disso, né? E vem assim, você vem cortando o céu lá de cima. Quando eu penso em intervenção divina, eu vejo isso. Eu vejo o raio caindo na mão de cabeça aqui. Amém, irmão? Te prepara, você está de sola de borracha? Eu vejo um monte de raio caindo sobre nós. Eu vejo um monte de ruptura. Eu vejo assim, ó, como o raio cai naquela árvore bem grossa e ela racha no meio. E eu vejo Deus fazendo isso na minha vida e na sua. Sabe? Só que assim, você está disposto? Se você não tiver, faz um favor para mim, abre o guarda-chuva. Só que assim, você sabe o que acontece quando você abre o guarda-chuva e vem o rato, né? Ele ele truputa, sei lá, como fala, de tudo jeito. Vem a eletricidade, brá. Deus quer rachar o coco, aleluia. Deus quer rachar o céu, glória a Deus. Eu quero terminar com uma frase. De Santa Faustina, tirada do diário de Santa Faustina. Na verdade não é uma frase, é um pequeno texto, um pequeno trecho. Porque muitas vezes nós procuramos e muitas vezes nós apenas buscamos conhecimento de homens, é ou não é? Muitas vezes a gente idealiza o homem do microfone e acha que ele é o cara, ou que ela é a cara, né? Eu quero dizer para você, não, em nome de Jesus, não. Amém ou não? E a gente idealiza a sabedoria humana, e a gente idealiza a sabedoria do homem, e a gente idealiza, pô, se eu não for igual a ele, eu não quero. Mentira do diabo. Olha o que diz Santa Faustina: minha filha, por que fazes tanta questão da instrução em palavras de homens? Eu mesmo quero instruir-te, por isso eu estou arrumando as circunstâncias de tal forma que não possas participar de conferências. No momento, eu dar-te-ei a conhecer mais do que os outros conseguirão lutando por muitos anos. Amém ou não? Meu querido, se você se acha capaz, se você se acha iletrado, se você apenas olha, eu não estou dizendo que não é bom procurar, claro que é, mas se você apenas olha para a sabedoria humana, Jesus está te dizendo, ó, olha para mim, me busca, me procura na adoração, me procura no Santíssimo Sacramento, me procura. Deus nunca negou sabedoria aos homens. Quando Deus perguntou para Salomão, o que, que você quer? Ele podia ter falado assim, eu quero todo o reino do mundo. Salomão disse assim, eu quero sabedoria, porque ele sabia que a sabedoria era o mais importante. Então, meu querido, busque a intervenção divina, busque Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu tenho certeza que nesses dias você veio buscar algo além. Eu tenho certeza que você não saiu da tua casa no sábado, no domingo, num calor desse, simplesmente para qualquer coisa. Eu me nego a acreditar nisso. Me nego. Eu tenho certeza que você está aqui porque algo de Deus você veio buscar, amém? Ou você veio buscar uma palavra, ou você veio buscar uma confirmação, ou você veio buscar um milagre, ou você veio buscar um entendimento, ou você veio buscar uma renovação, ou você veio buscar um avivamento. Eu não sei, mas algo de Deus eu tenho certeza que você veio buscar. E outra coisa que eu tenho certeza também é que Deus vai te dar. Tenho certeza disso. A nossa motivação correta move o coração de Deus. Não existe uma motivação correta que Deus não atenda. Aí existem as motivações incorretas. Aí eu quero que Deus não atenda mesmo. Mas as motivações corretas do nosso coração, Deus atende. E eu tenho certeza que você está aqui por uma motivação correta. E eu quero orar nessa tarde com você. Eu quero orar nessa tarde com você para que abra o céu, para que rasguem o céu nessa hora, e que venha a intervenção de Deus na tua vida, para que venha o raio de Deus na tua vida, para que venha o poder e o mover de Deus na tua vida, que seja o marco de Deus na sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Que seja uma divisão de tempo, uma divisão de águas, que aquilo que você anseia e deseja para você, para tua casa, para tua família, se realize em Cristo, se realize em Jesus. E eu posso ver, queridos, eu vejo vidas sendo salvas através de você, amém? Eu vejo pessoas ouvindo de Jesus nas ruas através de você. Eu vejo jovens nas faculdades ouvindo falar de Cristo através de você. Eu vejo pessoas chorando e vindo perguntar para você assim, ó, peraí, o que você tem? Mas você é tão diferente, sem você falar nada. E você vai falar assim, a minha diferença está em Cristo. Ele é a minha diferença. Amém ou não? E aí você vai ser o de repente na vida de alguém. E aí essa pessoa, sei lá, daqui 5 anos, 2 anos, vai falar assim, cara, eu estava lá na faculdade, e assim, eu estava pensando em suicídio, eu estava mal pra caramba, estava muito mal, mas aí de repente veio alguém na minha frente, eu olhei para ele, olhei para ela e, cara, eu senti Deus. E aí de repente aquela pessoa falou de Jesus para mim. E aí de repente eu fui liberto. E aí de repente eu fui salvo. E aí de repente eu conheci Jesus. E aí de repente eu tô aqui, ó, falando para você. Aleluia. Como eu sonho com de repente, com muitos de repente, nas nossas vidas e na vida de pessoas. Sabe, eu vim lá de São Paulo, e ontem mesmo à noite, quando eu fui na casa de um padre para a gente orar, a gente rezar, eu passei na Praça da Sé. Era umas 8 horas da noite, sei lá. E aí eu tive que fechar o vidro do carro, ligar o ar-condicionado, porque eu corri um risco, né? E aí eu vi aquelas pessoas deitadas, jogadas na porta da igreja, na porta da Catedral da Sé. Cara, isso me incomoda. Vocês estão entendendo? Quem conhece aqui Sagrado Coração de Jesus, na pracinha lá que sobe, no redondinho ali, levanta a mão. Quem é de Londrina conhece, né? Garanto que deve estar cheio de gente ali. Tá ou não tá? Não sei, eu não sou da cidade, mas deve ter mendigo. Deve ter gente ali, sei lá. Deve ter gente lá, sabe o quê? Esperando o de repente na vida deles. De repente chegou o Wagner. Quem chama Wagner aqui? Levanta a mão. Tem o Wagner aqui ou não? Se tem alguém, me mostra aí. Tem algum Wagner? De repente chegou o Wagner lá, bateu no rapaz deitado, bêbado, falou, cara, você já ouviu falar de Jesus? Eu tenho uma palavra para você. E aí o Wagner foi o de repente na vida daquela pessoa. Vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Amém ou não? Da onde você vem? Você tem muito o que fazer de repente. Feche seus olhos, levanta sua mão. Levanta o mais alto que você pode. O mais alto que você pode. Levanta lá em cima. Fala assim comigo, Deus. Nessa tarde, eu anseio. Eu preciso. Eu clamo pelo de repente na minha vida, pela sua intervenção na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos, na minha vizinhança, na minha paróquia, no meu grupo, na minha comunidade. Eu preciso da tua intervenção. Continua. Rasga o céu. Rasga o céu. Derrama sobre mim o teu poder, a tua unção, a tua presença, como nunca antes. Amém. Amém. Eu quero, Deus, orar a ti nessa hora pelos meus irmãos que estão aqui nessa tarde, nesses dias, por todos nós, Senhor. E você pode orar também do jeito que você quiser. Abra sua boca, seja livre. Ore em línguas, ore no Espírito, fala com Deus. Põe a mão no seu irmão, faz o que você quiser agora. Ora por ele, não sei. Mas Deus, nós queremos agora nessa hora, Senhor, a manifestação do teu Espírito Santo, o poder da tua graça, o poder da tua glória, o teu querer. Queremos, Deus, o teu realizar em nós, o teu poder em nós, o teu ser em nós, a tua vida em nós, que não sejam apenas palavras, mas seja vida vivida em nós, seja vida gerando vida em nós. Queremos, Senhor, realizar os teus prodígios. Queremos, Jesus, caminhar contigo e olhar para aqueles que precisam, amá-los, salvá-los, levá-los para perto de ti, Deus. Oh, Deus, desperta em nós o avivamento genuíno e verdadeiro. Desperta em nós, Senhor, o chamado missionário, como nunca foi feito, Senhor. Que neste ano e nesta década nós possamos sair das quatro paredes e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, Deus, levanta homens e mulheres capazes de enfrentar o medo, de enfrentar a vergonha, capazes de enfrentar os seus limites. Sopra em nós, Espírito Santo de Deus. Ora, canta na maceira e canta na maçônia. Ele anda na maceira e canta na maçônia. Abre sua boca, levanta sua voz. Declara isso, sopra Espírito Santo.